Fala, doutor!
No último ano, o Hospital Pequeno Príncipe atendeu mais de 600 crianças e adolescentes vítimas de violência. Em comparação com o ano anterior, o aumento de casos foi de 11%. Mais da metade das ocorrências aconteceu na residência da própria criança. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a coordenadora do Serviço Social do Hospital, Rosane Brasil. Rosane, quais sinais se pode perceber em uma criança ou um adolescente que pode indicar que eles estão sendo vítimas de violência?
Geralmente, a criança tem alguma mudança de comportamento, né? Então, as pessoas que já são acostumadas, que conhecem essa criança, vão perceber isso mais facilmente. Então, uma criança que era uma criança que brincava, que interagia com outras crianças, alegre, né? De repente ela quer ficar mais isolada, ela tá mais chorosa, ela não quer ir na casa de determinada pessoa, ela tem algum distúrbio alimentar, ela começa a reclamar de dores no corpo. Então, essa criança tem que ser vista, esses sintomas, não, vamos dizer assim, um isolado, mas um conjunto de sintomas e de situações que ela possa dizer que ela está vivendo, né? Ah, eu estou vivendo agora com uma pessoa diferente na minha casa, um amigo do meu pai, um primo, alguém está, um tio, alguém está diferente. Então, ela está vivendo coisas diferentes e junto apareceu esses sintomas, ou ela está vivendo com as pessoas que ela vivia já antes, mas a casa dela tem alguma situação que as pessoas já estão percebendo em volta que não está correndo bem e essa criança começa a apresentar. Então, tem que juntar várias situações que estão acontecendo na vida dela junto com esses sintomas. Na escola também pode ser percebido isso facilmente porque a professora conhece o aluno, né? Então, aquele aluno que sempre ia bem nas provas, de repente esse aluno começa a ter um baixo desempenho escolar, esse aluno começa a ficar mais calado, mais triste, mais choroso, mais depressivo. Então, o que, que está acontecendo dentro da casa desse aluno? E abrir um canal de conversa. A criança tem que ter um canal de conversa, seja ela dentro de casa, seja ela dentro da escola, seja ela com um vizinho, seja ela com alguém. Falar de violência não pode ser um tabu. Ela tem que ser aberta, tem que ser ouvida, né? E é através desses canais que a criança vai ter a coragem de fazer a sua revelação espontânea, né? Que ela vai ter a coragem de contar o que está acontecendo com ela na casa dela, quando ela se sente segura para contar, né? Por várias situações essa criança não conta e não deve, a gente não recomenda que ela seja questionada por que ela não contou, né? Porque existe uma série de situações que envolvem o abuso, né? E o silêncio é uma delas.
E como a escola e a população em geral devem agir quando houver a suspeita de abuso ou violência contra essa criança ou adolescente?
Na escola, primeiramente entrar em contato com o conselho tutelar, né? Informar o conselho tutelar que está tendo essa situação com esse aluno, né? Para o conselho tomar as providências, né? O conselho muitas vezes traz aqui no hospital, o conselho vai até a casa e coloca essa criança em segurança, porque, como você disse, muitas vezes o abusador está dentro de casa e essa criança não pode voltar para o ambiente agressor, né? Então, a escola tem o contato direto ao conselho tutelar e pode fazer isso, sim. A população em geral, ela pode tanto também entrar em contato com o conselho de maneira anônima ou mesmo não sendo anônimo, e ela pode fazer denúncias através dos canais de denúncia, né, que a gente tem o Disque 100, o Disque 181, que são os canais oficiais de denúncia, e aqui em Curitiba a gente pode fazer através do 156 também, que eles direcionam a denúncia, né? Então, é importante que se faça a partir da suspeita, né? A gente sempre toca nesse tema da suspeita, porque não é preciso ter certeza que está acontecendo. Quem vai ter certeza é o IML, é a delegacia, são os órgãos que estão investigando o crime, né? Nós levantamos essa suspeita e temos que denunciar para que a partir daí sejam feitas todas as medidas cabíveis, né? E denunciar a suspeita muitas vezes salva uma vida.
Nem toda violência ou abuso é físico, né? Que atitudes também podem ser consideradas como abusivas?
Eu vou falar das violências separadas, mas elas acontecem muitas vezes todas juntas, né? Então, a gente fala da violência física e da violência sexual realmente porque ela deixa uma marca, né? Mas nós temos a violência psicológica, que está envolvida muitas vezes com as outras violências, né? A violência psicológica é o bullying, é o xingamento, é diminuir a pessoa, né? Então, às vezes, uma pessoa é tratada dessa maneira uma vida inteira, né? E não tem noção do que ela está passando, uma violência, né? E existe a negligência. A negligência é onde os pais estão colocando essa criança em risco por uma falta de atitude dele em proteção à criança. Então, por exemplo, aqui no Hospital Pequeno Príncipe, a gente considera negligência desde uma falta de certidão de nascimento, né? Que é negar que essa criança seja um cidadão, né? Até uma falta de tratamento, uma falta de não administrar a medicação certa, uma evasão do hospital. Então, a gente considera a negligência uma das nossas notificações mais feitas aqui dentro do hospital, né, depois da violência sexual. Então, ela é muito séria. Então, a gente pode citar a violência psicológica, como eu falei, e a negligência. E hoje em dia nós temos também a violência institucional, inclusive agora em março saiu lei regulamentando violência institucional, que é onde existe um abuso de poder e vamos dizer, a criança, em vez de ser atendida, ela é mais violentada ainda, né? Então a gente tem que considerar essas outras formas de violência para entender todo esse fenômeno que acontece na vida de uma criança.
Hoje nós falamos com a coordenadora do Serviço Social do Hospital Pequeno Príncipe, Rosane Brasil, sobre o combate à violência infantil.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.